Conversa Bem Viver com Lucas Salum.
E se eu falar para vocês que em novembro de 1966, num entroncamento no Acre, a 12 quilômetros de Japuri, se encontraram, sentaram numa banquinha à beira da estrada, num banco, Chico Mendes e Che Guevara. Minha gente, essa história que a gente vai se debruçar hoje, e quem conversa bem viver são duas pessoas que sabem muito bem disso e têm uma propriedade única para falar. Primeiro ela, a filha do homem, quem conversa bem viver, Ângela Mendes, presidenta do Comitê Chico Mendes. Ângela, mais uma vez contigo, obrigado pela disponibilidade, viu?
Nada, que é isso. Muito obrigada pelo convite, Lucas. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez.
Alegria toda nossa. E também está aqui com a gente, quem conversa bem ver, é Vitor Manuel, é repórter e focal do Eixo de Aliança do Comitê Chico Mendes. Meu amigo Vitor, como vão as coisas por aí?
Oi, Lucas. Aqui está tudo bem. É um prazer estar aqui no Brasil de Fato, acompanhando o trabalho de vocês. Admiro muito enquanto estudante de jornalismo. Vocês de vez em quando pipocam nas nossas aulas. Então, estou muito honrado de estar aqui, ainda mais dividindo o espaço com a Angela Mendes, nossa presida aqui do Comitê Chico Mendes e companheira de luta.
Poxa, que bonito, bom saber que o Brasil de Fato está chegando nesses cantos do Brasil e servindo de inspiração, de debate, seja críticas positivas ou negativas. O importante é que a nossa mensagem ecoe por aí, sirva de exemplo de alguma maneira, e ainda mais podendo receber essas boas histórias que o Brasil às vezes parece que tenta esconder, e é por isso que é tão importante ter tantos repórteres aguçados, pessoas interessadas em conhecer a verdadeira história do Brasil. E eu deixo começar logo contigo, Vitor. Que história é essa? É verdade? Dá para cravar, escrever na pedra, então, que realmente nesse novembro de 66, no perto de Chapuri, a cidade natal de Chico Mendes, ele despretensiosamente, sem saber, sentou ao lado de Che Guevara. É essa a história mesmo?
A gente pode confirmar sim, inclusive porque ele falou para a gente. Ele deu uma entrevista 2 anos depois contando essa história de que não conhecia o Che de rosto. E é muito interessante ver, né, com esses dois líderes de revoluções aqui na América Latina, encontraram, se trabalharam por aí. O Che já estava num momento muito crítico da sua perseguição. Acho que, se eu não me engano, era a quarta vez que ele estava indo para o território boliviano. Enquanto indo atrás de mais revolucionários, mas também para se proteger, mas a CIA já estava no encalço dele, e o Chico já estava, entrevista que o Chico dá para o Pedro Vicente Costa Sobrinho, e foi uma instigação que a Angela tinha feito com a gente ano passado, enquanto equipe de comunicação, de que tinha ouvido falar dessa história, não sabia muito bem. E aí, enfim, ano passado foi ano de Copa, então a gente, enquanto organização, estava imerso nessa odisseia que foi a COP30, mas de vez em quando, tanto a Ângela quanto a gente mesmo, a comunicação falava: cara, essa história é tão legal, vamos investigar no nosso acervo mais a fundo para ver se não tem mais nada concreto que possa comprovar esse encontro. E aí a gente encontrou essa entrevista que o Chico deu em 23 de dezembro de 2010 para o Pedro Vicente, contando sobre esse encontro. E aí se tornou essa pauta que a gente contou e registrou no nosso site no mês passado.
Inacreditável, Vitor. É incrível como é algo que já estava desde o início da década de 70 e devidamente registrado. E se não fosse esse trabalho do Comitê Chico Mendes, talvez a gente nunca mais saberia disso. Eu já vou pedir para tu trazer mais detalhes do que de fato ele falou e que história é essa dele não ter reconhecido o Che, que já era um herói, já era um revolucionário. Mas, Ângela, primeiro me conta. Tu já tinha ouvido da boca dele essa história ou tu só sabia por conta dessa entrevista que ele já tinha dado? Eu sei que vocês tiveram pouco tempo de convívio, mas nesse momento ele chegou a mencionar, seja o Che Guevara como um amigo que ele conheceu ou só como esse líder revolucionário?
Na verdade, a gente não teve tempo, né, de falar sobre muitas coisas, né? Entre elas, essa especificamente. Então, essa história foi despertada em mim por um historiador, né, conhecido meu, inclusive filho de uma amiga do meu pai. A tese. Não me recordo agora de mestrado ou, né, dissertação de mestrado ou de doutorado, mas que foi, né, ele publicou isso, na verdade, e que me despertou essa curiosidade, assim, e O fato é que a gente só tem mesmo, né, a narrativa feita pelo meu pai, mas eu acredito muito que seja verdade. Aí você fala assim, ah, por como que ele não reconheceria? Eu acho que assim, o Che já era uma pessoa procurada, né? E acho que não tinha muita divulgação do rosto dele, né? E até também imaginar o que que o Che estaria fazendo aqui, né? Pelo entroncamento de Xapuri. Mas é fato que é um fato histórico que naquele período 66, 67, de fato, né? O Che estava se deslocando para Bolívia. E assim como Euclides Távora também, né? Que era um militante, né? Ele também estava fazendo, né, esse atalho, né, para chegar até a Bolívia e ali se integrar à revolução, né? E assim, eu fico. Tem esses dois elementos, né, dele ter esse contato, né, muito mais forte com Euclides. Né, que inclusive foi responsável, né, não só por alfabetizar o meu pai. Meu pai ele já tinha uma noção básica, né, que o meu avô tinha passado, tinha ensinado, né? Ele escrevia o nome, ele lia e escrevia o próprio nome, mas não tinha, né, mais do que isso. Então, acho que o Euclides, quando ele chega com a proposta de não só alfabetizar o meu pai, né, no alfabeto, mas também incutir nele o letramento, né, sindical, político, né, intelectual, que foi, eu acho que o marco na vida do meu pai, eu acho que tudo se. Né, o olhar dele sobre a própria vida, o modo de viver deles, né, as relações que existiam naquela época se abriram muito a partir dessa relação com Euclides. De modo que quando ele encontra, né, com Che, e aí isso realmente não tem registro, né, a não ser pela própria palavra do pai, isso para a gente fica até, né, se questionando por que esses encontros, mas aí de fato faz sentido, porque naquela época, né, acho que eles estavam organizando, né, a revolução na Bolívia, então o Euclides, que era, né, do bloco comunista, né? O próprio Che, que era um revolucionário, né, estavam indo, inclusive, né, sumiram, né, nessa região também. Então
Sim.
não há do Euclides não há registro de como ele saiu dali da região. Da forma que ele chegou, ele sumiu, ninguém sabe. Né, como foi que ele saiu? Há várias teses sobre ele ter sido, né, preso ao sair para a cidade para cuidar de uma doença. Enfim, a gente não sabe. Então, acho que assim, essa questão ela é muito legal porque, né, é uma coisa histórica também. E de como que essas lutas, né, elas se conectam de alguma forma. Eu acho essa história muito incrível. Por isso
Não.
que eu ficava lá, né, insistindo para os meninos, vamos ver se a gente consegue mais coisas. Mas de fato, né, em plena ditadura militar não se tinha, e principalmente nesse lugar interior do Acre, né, em Xapuri, a gente não tinha registro, não tem registro mesmo
Sim.
daquela época, né?
Essa história é fascinante, Angela, em vários aspectos, primeiro pelo simbolismo do encontro desses dois líderes e também pelo que significa esse encontro latino-americano, né? Aqui no Brasil a gente sente tanta falta desse contato mais próximo com nossos irmãos, seja argentinos, cubanos, enfim, esse espírito latino-americano que parece que o Bad Bunny que inventou, né? Mas está aí Chico Mendes para mostrar que essas alianças existem há muitas décadas. E te ouvindo, realmente faz muito sentido. Que a gente está falando da década de 60, que é um momento que a televisão estava chegando no Brasil, então fotografias e imagens eram muito raras. Com certeza a imagem de Che Guevara já tinha chegado. Mas talvez nos grandes centros urbanos, no interior do Acre, naquela década, eram raros, provavelmente, as fotografias que se tinham, e a gente está falando de um ano antes de Che Guevara ser assassinado, ser morto. Então, realmente, ele devia estar completamente diferente para justamente despistar todo mundo que estava indo atrás. Ele não falaria quem ele era para qualquer pessoa que ele encontrou. Então, essa história realmente ela tem bastante embasamento. Vamos voltar para ela, Vitor. Foi um encontro, então, de dois amigos, casual. Os dois se encontraram, trocaram umas ideias, não teve ali uma confabulação, uma incitação à revolução. Foi um encontro realmente que se permaneceu naquele momento. Não temos grandes frases que permaneceram. O que que o Chico fala desse encontro?
Lucas, antes de entrar na pergunta, eu queria só comentar a sua fala sobre essa relação entre o
Claro.
Brasil e a América Latina. Porque aqui no Acre nós somos um estado de tríplice fronteira. A gente é colado com Bolívia e com Peru. Então, trazendo o exemplo do Bad Bunny, em 2018, no auge do meu ensino médio, assim, ia para Cobija, tava tocando Bad Bunny, sabe? A nossa culinária é muito impactada por esse contato com os nossos irmãos. A nossa relação com o clima, né? Que tem a friagem também, o jeito que a gente, as nossas colchas, os nossos cobertores, o jeito que a gente se veste nesses períodos. Então, e até na música também, na presença da cumbia psicodélica, nos nossos ritmos regionais aqui, principalmente no Alto Acre, pensando enquanto região do Acre em si. Então, essa relação com esse sentimento da América Latina, eu sempre senti, enquanto eu crescia como jovem aqui no Acre, muito um pouco mais aflorado, sabe? Eu ouvia o sotaque espanhol com mais frequência, assim, do que parecia que nos grandes centros brasileiros, como São Paulo e Rio de Janeiro, a galera escutava. E falando sobre encontros, né? O encontro do Chico com o Tchê não foi um encontro curto. E talvez o que chama a atenção desse encontro é que o Tchê queria que o Chico ajudasse ele a desbravar os varadouros, porque os varadouros eram caminhos pela fronteira e pelos seringais que eram mais fáceis de serem de na, era mais difícil de serem localizados. Então o Chico compartilhou essa sabedoria com o Tchê. O Tchê ficou muito interessado, inclusive ofereceu joias para o Chico para poder ajudar ele, segundo o que o próprio Chico diz. Mas o Chico ficou com muito medo, não conhecia, achou muito estranha a proposta e acabou recusando. E aí ele contou, e aí ele disse, ficou contando essa história ao longo de alguns dias, até que ele estava na delegacia, e contando a história, olhou para a parede, viu o cartaz de procurado do Tchê e falou: cara, esse é o menino que estava alguns dias atrás me chamando para poder ajudar ele a desbravar os varadouros aqui do Seringal, sabe? Então teve essa interação, então assim, não teve um chamamento literal para a revolução, mas também teve, né? Que ajudar o Tchê naquele momento era ajudar a revolução que o Tchê tava sonhando. E aí só trazendo um... Só para a gente se localizar historicamente, já que tanto você quanto a Angela falaram da ditadura, essa foi a quarta vez que o Che Guevara veio aqui para o Brasil. A primeira foi em junho de 52, a segunda em maio de 59 e a terceira em agosto de 61. Então, pré-ditadura, né? A ditadura começa em março, abril de 64, 64, né? Ou é
Isso,
65?
64.
Isso. Então, registrado, o registro que a gente tem, essa seria a quarta vez e a única vez que o Che passava para ir para Bolívia. Ele estava usando o Chapurim enquanto rota de fuga para chegar nesse território durante a ditadura militar.
Não, muito valioso isso que tu traz mesmo, né? Especialmente o sul-sudeste do Brasil ignora como o nosso território é extremamente caribenho, né? Especialmente se olhar para a costa norte, que a gente tem do Pará, Amapá, o Acre acaba não tendo, mas não deixa de ser totalmente integrado a esse complexo latino-americano que às vezes tentam esconder de nós, do nosso sangue. Ângela, por mais que o Che Guevara não tenha falado das palavras mais revolucionárias, não tenha passado dos ensinamentos dessa caminhada para o Chico Mendes, de alguma maneira, O Chico acabou incorporando em muito do que ele fez com os trabalhadores ao longo da sua trajetória dali para frente, dialoga 100% com o que o Che fez em Cuba e todos os outros territórios que ele promoveu revoluções, né?
Sim, porque como eu te falei, né, ele veio dessa relação com Euclides Távora, que, né, não ensinava ele só com cartilhas, né, mas com jornais que às vezes chegavam meses depois, né, com meses de atraso. E nessa época, nessa década de 60, após, né, o golpe, ficaram mais intensos os ensinamentos do Euclides, e ele acabou conseguindo um rádio, uma pilha, né, para eles ouvirem as três principais emissoras que faziam, né, que comparavam essas versões das guerras, né? Aliás, do golpe. Então, a BBC de Londres, a Voz da América, eu acho que tinha uma de Moscou, né? Então, era um exercício grande de comparar essas versões e discutir, né? Por que que cada país desses tinha uma versão, né, sobre a ditadura, né? Então, acho que o Euclides, ele foi uma ele introduziu no pai uma consciência política, né, e de classe, que naquela época, naquele contexto, não existia, dentro de um seringal, dentro da floresta, né? Quem era que tinha essa leitura política? Quem era, né? Ninguém tinha. Então, essa chegada do Euclides foi um marco político, intelectual, sindical na vida do pai. De tal forma que, né, quando do encontro com o Che, ele já tinha, na verdade, essas noções, porque o encontro dele com Euclides foi quando ele tinha por volta de 19 anos, né? E aí a gente está falando já, né, de 66, bem pouquinho, bem pertinho, mas, né, ele já tinha feito essa passagem assim muito importante com o Euclides. Então, essa proximidade, inclusive, né, leva a gente a imaginar que os dois, né, tanto Euclides quanto o Che, né, estava fazendo esse deslocamento ali, talvez para a mesma, né, preparando a mesma guerrilha, vamos dizer assim, né? Então, já tinha, né, o meu pai já tinha desvendado, desvelado, né, esse mundo da justiça social, da luta de classes, da organização, né, dos trabalhadores, através desse aprendizado e dessa relação com Euclides também.
Eu fico imaginando que logo depois que o Chico olhou, foi nessa delegacia e olhou a foto do Che Guevara como procurado, né, vivo ou morto, terrorista e tal, com certeza ele, né, descobriu com quem ele estava falando, deve ter passado muitos dias, né, refletindo, caramba, olha o encontro que eu tive, a pessoa que foi, e deve ter sido algo que ecoou muito na cabeça dele, algo que não aconteceu com o Che Guevara, porque ele foi logo assassinado um ano depois, mas certamente ele deve ter ficado pensando. Ele poderia estar pensando, ele não tem a dimensão da profundidade que foi um encontro que ele teve com Chico Mendes, que teria muito para ensinar ele, com certeza, naquele momento ali também, né? Se eles tivessem a oportunidade de se encontrar mais uma vez ali alguns anos, no encontro super hipotético, né, gente?
Sim, total. E Lucas, eu acho interessante a gente falar isso também, porque a luta por território é uma matriz das lutas que a gente viu no último século na América Latina, né? De diferentes tamanhos, em diferentes meandros, assim, a luta seringueira, a revolução socialista que Che e Fidel fizeram em Cuba, todas elas é uma luta por território, por identidade, sabe? Então, quando a primeira vez que eu mergulhei nessa história, nesses registros, foi um sentimento de caraca. A gente, enquanto território, enquanto América Latina, a gente tem vontades parecidas, a gente tem sonhos parecidos, sabe? E essas pessoas foram grandes sonhadores, que viveram um pouquinho, quase lá foram simultâneos na linha do tempo, mas que compartilhavam essa vontade, né, de reafirmação do território enquanto identidade. E os dois, infelizmente, encontraram um fim muito trágico, mas essa luta continua, né? Tanto que a gente está aqui hoje falando sobre eles dois e imaginando como seria um segundo encontro deles, para além do que eles tiveram a 12 quilômetros de Japuri em 66.
Esse fim trágico que os dois tiveram, acho que ele só reafirma tudo isso que tu tá trazendo de esses sonhos que compartilhados. Eles eram sonhos tão fortes e que, de alguma maneira, se conectavam de tantas maneiras que a forma que o Estado, que a força burguesa teve para conseguir conter esses sonhos foi da maneira mais radical e violenta que, infelizmente, a gente está tão acostumado a ver, que é ceifando essas pessoas, achando que assim conseguem conter um sonho, conseguem conter uma revolução. Mas, como a gente está cansado de ver, pode ser que a pessoa fique na terra, mas os sonhos vão além, eles se perpetuam. Minha gente, essa foi Angela Mendes e Vitor Manuel contando essa história inacreditável que pouca gente conhece. E quem quiser saber mais, acesse então justamente o site do Comitê Chico Mendes, comitechicomendes.org, que boas histórias como essa e muitas outras são publicadas lá. E com um pequeno delay de 2 semanas, 1 mês, a gente vai trazer para o Brasil de Fato, porque são histórias riquíssimas que merecem ser perpetuadas o máximo possível. É essa parceria que a gente vem construindo de forma espontânea já faz um tempo, mas aí um golaço dessa nossa dupla, e tenho certeza que outras histórias virão. Minha gente, muito obrigado pela atenção, parabéns por esse trabalho, por essa dedicação. Tenho certeza que está inspirando muita gente, ainda mais no ano de centenário de Fidel Castro, como estamos passando nesse exato momento, com tantos dilemas, e também o momento de eleições no Brasil. Então, deixa eu te agradecer, Vitor. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu?
Obrigado, Lucas. E, enfim, posso terminar com uma recomendação?
Vai, por favor.
Conversando com o Raimundão sobre esse encontro, ele citou o livro A Ilha, que conta a trajetória do Fidel, do Che, do Raul, que é irmão do Fidel. E A Ilha foi um grande livro que o Chico também aprendeu muito sobre sua luta. Então, fica aqui a recomendação para os ouvintes do Brasil de Fato a procurarem o livro A Ilha, que conta a história da Revolução Cubana, que, enfim, inspirou Chico, inspirou Raimundão. Então, assim, com certeza é uma leitura maravilhosa. Ela me inspirou também na escrita da matéria, enquanto eu estava escrevendo. Então, enfim, fica aqui a recomendação para os ouvintes. Muito obrigado pelo convite e obrigado pela parceria.
A Ilha de Fernando Moraes, certo? Esse livro.
Exatamente.
Maravilha. Angela Mendes, minha querida, sempre um prazer falar contigo. Ansioso para o próximo. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade.
Nada, que isso. Estamos à disposição, Lucas.